Vamos continuar sobre a menorá hoje. Nós vimos semana passada qual era o formato da menorá. Eu já faço uma pequena recapitulação. E queria ver um pouco mais profundo sobre a menorá. O que exatamente a menorá representa? Muitas coisas. Mas vamos ver um pouquinho delas. Então, primeiro vamos recapitular sobre a menorá. A menorá tinha a base da menorá, com pezinhos para ficar firme. Logo acima da base saía o cano central da menorá. Em toda a menorá tinha alguns adornos, como nós vimos, tinha flor, botão e cálices. Então funcionava da seguinte forma: logo acima da base, onde sai o cano central, tinha uma flor. Tudo de ouro. Aliás, importante relembrar que a menorá precisa ser feita de ouro maciço e de uma peça só, não pode ter soldas. Então tem logo em seguida a flor, e aí começa a subir o cano central, sobe mais dois punhos, isso tudo já são três punhos, a base e a flor, e aí sobe mais dois punhos, e aí nós temos um cálice, um botão e uma flor. Que esses são um pouquinho menores. Quer dizer, eles ocupam uma área menor. Depois disso, temos dois punhos vazios. E depois, vem o primeiro botão. Botão da onde saem as hastes dos braços mais externos da menorá. Aí tem mais um punho vazio. E de novo, mais um botão. Deste botão saem as segundas hastes. Os próximos braços da menorá, mais um punho vazio, mais um botão, e dali mais as hastes mais internas dos sete braços totais. Depois temos dois punhos vazios, e aí os últimos três punhos são três cálices, um botão, uma flor, e logo em cima dessa flor nós temos o pote, chamado vela, né, pela linguagem da Torá, Ner, que é o candelabro, onde está o óleo e o pavio para acender. E aí nós vimos que os braços, os copos que estão no topo dos braços, tem esse copo onde está o pavio. O pavio fica apoiado numa das laterais como se fosse um bico de jarra. E os pavios apontam todos para a vela central. A discussão é só em relação à vela central, se ela ficava apontando para o Kodesh HaKodashim, melhor dizendo, se ela ficava apontando para o Aron HaKodesh, ou se ela ficava para cima. Depende qual era a posição da menorá, se ela ficava perpendicular ou paralela ao Aron HaKodesh. Mas então todas as velas estão voltadas para a vela central. Então, só para lembrar mais ou menos aí pelo desenhinho, é mais ou menos isso. Um desenho, a base, logo em cima a flor, aí sobe, tem um botão, uma flor, um botão, um cálice, um botão, uma flor, aí sobe mais, tem botão onde sai os primeiros braços, outro botão os outros braços, outro botão os outros braços, e em cima de todos os braços era igual três cálices, botão, flor, e finalmente o copo da menorá. O que exatamente tudo isso representa? Bom, é lógico que em primeiro lugar, quando se fala sobre sete, tem muitas coisas que estão ligadas com o número 7. Então é lógico que se você fala em sete braços, você com certeza está falando nos dias da semana. Três dias da semana de um lado, três do outro lado e no centro o Shabbat. É lógico que quando você fala de sete, pela Kabbalah vai se aprofundar sobre as sete Sefirot. Então você tem também os sete Sefirot, três de um lado, três do outro e no meio é a Sefirah de Malchut, a última delas. Mas, vamos tentar ver aqui um detalhe bem interessante e bem profundo sobre a menorá, que é o comentário do Rav Shimshon Raphael Hirsch nesses versículos. É bem complexo, realmente bem complexo. Acho que uma das partes mais difíceis que eu já tive que ler do Rav Hirsch até hoje. E eu vou tentar, na medida do possível, simplificar um pouco. E também espero que, se Deus quiser, dê tempo para fazer toda em uma tacada só. Então vamos lá, com a ajuda de Hashem, seguir aqui. É muito interessante como que ele vai ligar alguns conceitos e eles todos interligados entre si, ligados com os braços, com os enfeites, tudo se conecta uma coisa com a outra. Bom, primeira coisa, qual o significado da menorá? Quando nós olhamos para a luz, automaticamente nós pensamos em luz simbolizando o conhecimento. Então, o significado da menorá parece bem óbvio. Quando você fala em luz, que simboliza o conhecimento, muito mais ainda, quando esse conhecimento está na frente da mesa dos pães, que representa a prosperidade material. E estão os dois na frente do Kodesh HaKodashim, onde está o Aron HaKodesh, em frente à Torá. Então isso simbolizaria, com certeza, a vida nacional judaica. Mas, se nós formos procurar nos versículos de todo o Tanakh, quando fala sobre vela, ner, quando fala sobre or, luz, nós vamos encontrar alguns outros conceitos ligados à luz. Não somente a iluminação espiritual, mas também nós encontramos a luz como um símbolo e uma metáfora para a fonte de crescimento, de vida, de florescer, de progresso, de felicidade, de alegria. E também nós encontramos em outros versículos sobre o simbolismo que a luz tem em representando o movimento que deve ser unido à percepção e ao conhecimento para se chegar a onde a pessoa quer chegar. Então, a luz ilumina a vida e também ativa. Isso tudo é definido pela Torá, pela expressão Ruach. Ruach é espírito. O Ruach concede a iluminação, discernimento, a sabedoria e, ao mesmo tempo, incita o homem a se comportar de uma forma moral. Por exemplo, nós encontramos, isso só um exemplo, tem vários exemplos, nós encontramos sobre o Yosef. O faraó se espanta com o Yosef quando ele interpreta o sonho E diz, será que nós podemos encontrar alguém, Asher Ruach Elohim Bo, alguém que tem espírito divino nele? Yosef tinha espírito divino por ter essa percepção, essa cognição, e ao mesmo tempo, a ação necessária para se resolver a situação. Nós encontramos também a expressão de luz pela Torá, descrevendo a moral. Tem uma passagem num dos profetas. Profeta de Zechariah, profeta de Zacarias, onde Deus mostrou para ele uma visão. Uma visão que estava sendo dita para Zerubavel. Zerubavel foi o líder do nosso povo na reconstrução do segundo templo. E o profeta enxerga Zechariah uma visão de uma menorá. E Deus pergunta para ele, você sabe o que isso significa? Esta menorá com as sete velas em cima? Ele diz, não, não sei. Então, a profecia que é dita a ele, diz que esta é a palavra de Hashem trazida ao Zerubavel, não por força armada, e nem por força, mas sim com o meu espírito, diz Hashem, das hostes. Ou seja, aqui está escrito de forma bem clara que a menorá representa o espírito divino, Ruach Elohim. Não à toa, Zerubavel está indo para trazer o povo de volta à terra de Israel, está liderando a construção novamente do Estado e da Torá e do templo. E, portanto, ele precisava ter esse espírito divino para ter a percepção certa e a ação correta a ser tomada para poder reconstruir o país. Então, isso é chamado Ruach Elohim, Espírito Divino. A menorá representa esse Ruach Elohim, esse Espírito Divino. Tem uma profecia no livro de Isaías, Yeshayahu, onde Deus fala sobre o Espírito Divino. E ali é explicado que isso é dividido em várias categorias, vários outros itens. Diz lá o versículo de Ruach Chochmah Uvinah, um espírito de sabedoria e entendimento. Ruach Etzah Ugvurah, um espírito de conselho e de fortaleza, de força. Ruach Dat Ve'irat Hashem, um espírito de conhecimento e de temor a Deus. Quer dizer que o espírito divino que nós ansiamos chegar é construído por intermédio de outros itens que vão nos levar a chegar a esse ponto mais alto. Se nós formos olhar um pouco como que era a menorá. A menorá é muito curiosa, porque a menorá é como se fosse um tronco com galhos tem flores, tem botões, e em cima tem luzes. A menorá parece uma árvore. É a representação de uma árvore. Mas é uma árvore que espalha frutos de luz. A menorá é o único objeto que nós temos aqui no templo que é totalmente feito de ouro. Não tem outro material misturado. Nós já vimos a Arona Kodesh, tinha um pouco de madeira. A mesa principalmente é madeira e só os acessórios são de ouro. Depois os altares também vão ser feitos com madeira e algum outro material. No caso da menorá, ela é feita totalmente de ouro. A mesa é feita de madeira, como nós vimos, porque ela representa um processo de desenvolvimento contínuo. E é o que a madeira representa, a árvore que está sempre crescendo. Porque quando se trata da vida material, ela está sempre crescendo, sempre mudando. E é verdade que os acessórios da mesa são de ouro, demonstrando que nós temos que manter uma estabilidade quando se trata das leis que a Torá traz, de como se comportar na materialidade, como nós já falamos quando falamos sobre a mesa. A menorá, em contrapartida, é diferente. A menorá é toda feita de ouro. Ouro que representa aquilo que é imutável, é puro, é eterno, porque é a centelha divina que está dentro do homem e ela é consistente. A verdade, a bondade divina são imutáveis, são constantes, são puras. E por isso que a menorá é feita totalmente de ouro. Quando se trata do mundo material, as formas inferiores vão morrendo para dar espaço para novas coisas que vão ser mais altas e mais desenvolvidas. Isso quando se trata do mundo material. Quando se fala do mundo espiritual, não é assim que funciona. Não precisa morrer, não precisa desaparecer o que teve no passado. Pelo contrário, o que aconteceu no passado é o que vai te ajudar a construir o futuro. As virtudes da pessoa são desenvolvidas desde que ele nasce. E não é eu preciso apagar o meu passado. Não. O meu passado é muito importante para a minha construção de hoje e do futuro. Então não há necessidade de apagar o passado, e sim de moldar, de melhorar, de construir em cima, de aproveitar esse degrau lá do passado para seguir subindo cada vez mais. Então nós temos aqui a árvore do Espírito Divino, a árvore de percepção e de realização de bondade e de verdade. Ela é feita de ouro todinha, representando a máxima perfeição, desde a raiz até a flor e a vela que está lá em cima desta árvore. Se nós formos examinar agora os detalhes desta menorá. Em primeiro lugar, nós temos 7 braços. Sete braços demonstram que para a pessoa chegar ao nível mais alto, Não é um caminho que ele tem. Ele tem vários itens para utilizar e conseguir chegar ao mais alto nível. E por isso que todas as velas estão lá em cima direcionadas para a vela central. A vela central representa o mais alto nível que a pessoa deve chegar e todas as demais estão viradas e apontando para esta vela central. Só que ao mesmo tempo, todas essas velas lá em cima que estão apontando para a vela central, vieram de onde? Todas essas hastes vieram do braço central. Elas têm uma mesma raiz. Elas têm um eixo que suporta todas elas juntas. Quer dizer que nós saímos de um certo ponto, passamos por vários outros e retornamos novamente ao mesmo centro que nós estávamos antes. O número 7 é formado pelo 6 mais 1. 6 representa a natureza. 6 pontos, os 4 pontos cardeais em cima e embaixo. Qualquer objeto tem 6 lados. Então 6 representa o mundo físico. O 7 representa a divindade que tem no mundo físico. Quando nós temos aqui 7 braços, nós estamos representando o material que vai ser usado em direção ao espiritual. O material que você vai utilizar para chegar no 7, que é Hashem, que está presente, inclusive no mundo físico. Esses 6 ramos, com as suas 6 luzes em cima, simbolizam o esforço espiritual de conhecimento e de vontade moral que a pessoa vai direcionar para chegar ao ponto central, o Ruach Elohim, o Espírito Divino. Isso nos ensina que o serviço a Deus não é só uma abstração. E sim, o serviço a Hashem pelo mundo físico, por intermédio do físico, é que nos leva à glória de Hashem. Tudo aqui tem a mesma raiz, a mesma base, a mesma fundação. Deus é o começo e é o fim de tudo. E por intermédio desta união do físico com o espiritual, é que nós conseguimos chegar ao topo da menorá. É necessário 6 dias para chegar no Shabbat. É necessária as forças dos 6 lados do mundo para poder chegar ao nível espiritual elevado. Por que 2 lados? 3 aqui e 3 ali. Porque eles representam o conhecimento necessário e a ação necessária. E por isso que esses braços se encontram no centro. Porque o que está aqui está ligado ao que está ali. Os braços mais externos estão interligados, os do meio estão interligados, os do centro estão interligados. Um lado representando o conhecimento e outro lado expressando a ação necessária para se chegar no nível mais elevado.
Yeah. a flor e o botão.
Já vamos chegar neles. Vamos chegar neles. Esse nível mais alto que nós queremos chegar, a Torá define como Yirat Hashem. Yirat Hashem seria o temor a Deus. Isso constitui o mais alto nível que a pessoa tem de cognição, de conhecimento, que traz a pessoa à mais alta forma de moralidade. Vamos voltar um pouco à menorá que foi demonstrada a Zecharia. Zecharia viu a menorá e foi expressado para ele, pela palavra de Hashem, que essa menorá que você está vendo é o Espírito Divino. Era o Hashem, o Espírito Divino. E complementando com o profeta Yeshayahu, que nos disse que temos aqui 6 itens. Ruach Chochmá, Ugvurá, Ruach Eitzá, Ruach Chochmá, Ubiná, espírito de sabedoria e de compreensão, Ruach Eitzá, Ugvurá, o espírito de conselho e de força, e Ruach Dat, Virat Elohim, e o espírito de conhecimento e de temor a Hashem. Esses níveis que estão descritos ali em duplinhas, são duplas de braços, onde 3 estão de um lado e 3 do outro. Não é à toa que o profeta Yeshayahu se refere a eles em duplas. Ruach Chochmá Uvina. Então, primeiro tem espírito de sabedoria e entendimento. Então, sabedoria de um lado e entendimento do outro lado. São os braços mais externos. Depois, Ruach Eitzá, Ugvurá, os braços do meio, o espírito de conselho e de força. E, por final, os braços mais centrais, Ruach Dat, Ve'irat Hashem, o braço de conhecimento e de temor a Hashem. Tudo isso voltado ao braço central, onde esse braço central é o que está escrito lá em Yeshayahu, Vahariho Beirat Hashem. Ele vai ser permeado de temor a Hashem. E não é à toa que a vela central era a que ele começava. Mimena Madlik Uvam Mesayem. Ele começava por ela e ele terminava por ela. Assim está escrito na linguagem do Talmud. Menorá não obrigatoriamente precisava ser feita de ouro, como nós mencionamos já semana passada. Se ela for feita de ouro, então precisa seguir todos os pré-requisitos aqui, com todos os formatos e todos os detalhes. Mas ela pode ser feita de outros metais também. E aí não precisa seguir nada desses detalhes. Isso significa, isso é uma representação também, que para a pessoa chegar a um alto nível de serviço a Hashem, isto não é restrito a uma idade de ouro. Isso não é restrito a uma época como a época do rei Salomão, que era uma época de paz, tranquilidade, maravilhosa. Essa época de ouro. Mas você consegue ter uma menorá em qualquer situação, de qualquer metal que seja, se assim for necessário. Quando a menorá é feita de ouro, aí precisamos ter os cálices, botões e flores. A flor é o que representa as pétalas. As pétalas da flor. É isso que você vê quando você desenha uma flor, você faz uma escultura numa flor. São as pétalas. Gavia. O cálice. É muito interessante que o cálice é um lugar onde você armazena, onde você enche. Ou seja, o gavia é onde você acumula a matéria. As flores têm várias partes. E a parte mais de baixo da flor, inclusive em português, é chamado de cálice. Que é aquela parte verde que tem em volta da flor, bem aberta assim, na parte de baixo da flor. Isso é chamado de cálice. Aqui na menorá, isso está sendo representado pelo cálice. Kaftor é um botão. Um botão que armazena alguma coisa dentro dele. O que é armazenado lá dentro? No caso da flor, é a cápsula que contém o óvulo, a semente que vai acabar virando posteriormente uma fruta quando houver a polinização. Então nós temos aqui três partes da flor nesses adornos da menorá. Temos o cálice, a parte mais de baixo e externa da flor. Temos a parte interna da flor, que é esse botão. E nós temos as pétalas da flor, que é a parte que está mais acima, em torno, ao redor da flor. Isso representa aqui na árvore, que essa árvore, a menorá, que é a árvore que é a portadora da luz, tem todas as partes de uma flor, para que se possa florir. Mas espera aí, está faltando uma parte. Ainda falta os filamentos onde está o pólen, para poder ter a polinização. Mas não falta. Porque, afinal de contas, lá em cima da menorá, assim que terminava as pétalas da flor, temos um copo com um pavio. Um pavio com fogo. Esse pavio representa aquelas hastes que tem, aqueles filamentos que tem dentro da flor, onde fica o pólen. E é aquilo que dá a vida, de fato, para virar uma flor. No nosso caso, a luz divina, a luz e o espírito de Hashem, é o elemento que frutifica e que traz a vida para produzir o fruto da nossa árvore menorá. Sendo assim, nós temos na menorá todas as partes da flor. Nós temos a parte de baixo, que é o cálice. Nós temos o botão. Temos a flor, as pétalas. E temos ainda em cima o elemento fertilizante, que é o pavio com o fogo divino. Estes itens estão também ligados com os braços da menorá. Nós vimos que os braços da menorá representam aqueles itens todos, as características que levam a pessoa ao temor a Hashem, que são os itens que o profeta Isaías fala, a sabedoria, a compreensão, o conselho e a força e o conhecimento e temor a Deus. Esses três fatores, essas três classes de fatores são duplas, essas três duplas estão diretamente ligadas às partes da flor. Onde primeiro nós temos o gavia, que é o cálice. O cálice é onde se forma o conhecimento. O cálice é o que retém os líquidos da planta para que a flor tenha de onde puxar os seus nutrientes. Ter ali todos os nutrientes que ela necessita. Isso representa o primeiro nível, Chokhmá e Binah, a sabedoria e compreensão, que vão armazenar a sabedoria necessária para depois desenvolver este fruto. Nós temos em seguida o kaftor, que é o botão. É onde está toda a riqueza da planta. Onde está toda, onde estão os óvulos dessa flor que vão gerar alguma fruta. Ali tem uma riqueza infinita, mas que precisa ser desenvolvida, porque senão ela fica lá e se perde. Ali nós temos o conselho e gvurá, a força. E mais acima nós temos o perach, a flor. A flor são as asas da liberdade da planta. Elas estão lá para atrair os polinizadores para gerarem a fruta. É para isso que tem a flor toda bonita em volta. Ela é que desperta o crescimento e que traz a vida. Isso é dado o conhecimento e o temor a Deus. Esse cálice, os gvi'im, os cálices que nós temos na menorá, que representam a sabedoria, o conhecimento, a compreensão, são também mexucadim. Eles são amendoados. Eles tinham gravado neles amêndoas. A amendoeira é a primeira árvore a florir. Quando vai começar a primavera, ela é a primeira. Antes ainda da primavera chegar, ela já começa a dar flores. Ela dá flores até antes de ter folhas na árvore. Já começa a ter flores. E ela representa, a amêndoa representa, aquele que está sempre alerta. Ele está sempre firme para poder alcançar o seu objetivo. Ele está pronto para partir e virar uma flor. É interessante que existe uma expressão, quando uma pessoa senta e se aprofunda, estuda, se dedica ao estudo, é chamado em hebraico de Shekidah. Shekidá é da palavra shaked, amêndoa. Mesmo radical. Então, quando nós falamos aqui sobre o cálice, que é aquele que junta o conhecimento, isto é feito por intermédio de se sentar e se estudar. Por intermédio do estudo é que nós enchemos e preenchemos esse cálice do conhecimento. E aí sim nós podemos projetar esta energia para as próximas fases, para poder transformar isto em Yirat Hashem, em Temor Hashem. Dizem nossos mestres, grande é o estudo que leva à ação. Só estudo teórico não vai levar a nada. Tem que ter a ação em seguida. Por isso que a menorá em seguida deste cálice que junta o conhecimento, vem a próxima fase, o botão que vai poder virar um fruto. E que ele é o que representa o conselho e a força para seguir adiante. Para que a pessoa possa atingir o nível mais alto, ele vai precisar de todos esses itens. E assim, temos botões que ficam na base de cada uma dessas hastes. Esses botões mostram o potencial que tem. Assim como na flor. O potencial da flor está dentro desse botão. O potencial aqui está nesses braços laterais que devem ser desenvolvidos para se poder chegar novamente ao braço central com a pureza e perfeição divina.
Meir?
Sim.
O mês de Elul, eu tive uma aula que também tem a ver com as pétalas, 13 pétalas que formam uma rosa, né? Você já escutou nisso?
Não tô lembrado.
Tem a ver com alguma coisa que Maimônides também falava. Bom, eu vou.
Depois você me fala de novo, então.
Tá bom.
O que nós encontramos de muito interessante ainda, para finalizar, na menorá, é que...
Desculpa, Meir.
Fala.
Uma das coisas que eu lembrei é que Elul forma o número 13 também, que tem a ver com as 13 pétalas de uma rosa, e por aí vai a história.
Interessante. Não conhecia.
Todas as rosas têm 13 pétalas?
Então, não sei.
Pega uma no jardim e faz. Bem me quer, mal me quer, pra descobrir.
Vou fazer. Bem me quer, mal me quer.
Um detalhe muito interessante é o braço central. Todos os braços lá na parte de cima têm as mesmas coisas. Tem os três copos, botão e flor. Já vimos que no entroncamento dos braços tem o botão, o potencial a ser desenvolvido. Na parte de baixo do braço central, temos logo em cima da base uma flor, só a flor, quer dizer, só as pétalas. E um pouco mais para cima nós temos um cálice, um botão e uma flor. O que isso representa? Isso representa que existem quatro fases na vida da pessoa. Primeira fase, quando a criança nasce. Quando a criança nasce, temos, por enquanto, muito a desenvolver no futuro, mas ainda não tem nada. O que nós temos ali no primeiro momento é só as pétalas, só a flor. Essa flor que representa o conhecimento de Deus e o temor a Deus. E qual o último item que tem lá em cima dessa haste? É uma flor. A vida começa na flor e termina na flor. A vida começa com conhecimento de Deus e temor de Deus e termina no mesmo nível. Mas são níveis totalmente diferentes. Porque a criança precisa já, na raiz da existência dela, começar a desenvolver o seu lado espiritual a partir do topo. Bom, por enquanto, quando a criança é assim pequena, ele não tem isso desenvolvido. Ele tem esse conhecimento de Deus, esse temor a Deus, de uma forma muito superficial ainda. Verdade, por isso que só tem as pétalas. Ele vai crescer um pouco e ele vai começar a desenvolver isso. Ele vai começar a desenvolver, e por isso que logo depois, no crescimento do braço central, nós encontramos um cálice, um botão e uma flor. E esses estão mais apertadinhos do que lá em cima. Eles representam a fase de desenvolvimento que a criança tem para começar a juntar todos os outros ingredientes aqui necessários. O conhecimento, a força, o conselho. Ele vai juntando agora tudo para começar a desenvolver direito o seu temor a Deus.
Esse fechamento tem a ver com o desenvolvimento em termos relacionados com o bar mitzvah, a hora que você, em termos de idade, ou não tem? Não tem nada a ver?
Não sei se idade especificamente, mas... E aí chega nos botões centrais, os botões que estão onde saem os braços. Esses botões que representam Eitzah Gvurah, o conselho e a força, que é aquela energia toda na idade de adolescência, onde é o momento que ele tem que começar agora a se expandir para os outros braços, para pegar todos os itens juntos e começar um crescimento de verdade, para valer. Que isso seria a partir do Bar Mitzvah. E aí, finalmente, na idade adulta, ele pode pegar e ter três copos, bastante conhecimento, três cálices em cada braço, muito conhecimento, muita compreensão para desenvolver esta flor e chegar no topo de cada um dos braços, de cada um dos ramos, de cada um dos galhos desta árvore da vida. E ali sim, por intermédio do pavio que acende e transforma cada uma dessas flores em frutos, ele pode convergir tudo isso para o centro e voltar para a vela central, que é o Ner Hashem, a vela de Hashem, o espírito de Hashem, onde ele vai conseguir finalmente amadurecer completamente essa Eitzah Gvurah que ele tinha, o conselho, E a força que ele tinha para se transformar na vela de Hashem, no espírito de Hashem, que é Dat Veirat Hashem, que é o conhecimento de Hashem e o temor a Hashem.